Bate-Bola Nacional. Apresentação: Rodrigo Ricardo.
Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 15 de novembro de 2021. Na mesa de áudio, Fábio Leone. Na central técnica, Nielson Soares. Está começando o Bate-Bola Nacional. Dupla Fla-Flu vence São Paulo e Palmeiras. Hamilton ganha GP Brasil e faz homenagem a Ayrton Senna. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me vê essa camisa legal.
Nacional.
Sua norte liga, eu não sou mais forte do esporte.
Seleção Brasileira.
Amanhã, às 8:30 da noite, hora de Brasília, tem Argentina e Brasil que jogam em San Juan. A Rádio Nacional vai transmitir o duelo, mas quem fala sobre o peso desse duelo e da camisa amarelinha é o lateral Danilo.
Cafu, Carlos Alberto, enfim, todos os capitães, todos esses jogadores importantes que tiveram aqui dentro. São sempre muito respeitados e é normal que as pessoas esperem de nós os triunfos parecidos com eles, né? Então, eu quis só dizer que nesse momento a gente tem que aproveitar esse sentimento, né? Aproveitar essa aura dessa galera que foi muito grande aqui dentro da seleção brasileira, dessa história da seleção brasileira e aproveitar para que isso seja um empurrão para a gente, aproveitar para que a gente entre em campo e sempre procure melhorar para chegar o mais próximo possível desses campeões, desses vencedores, e assim ter grande chance também de conquistar coisas grandes.
Tá aí o Danilo, lateral da seleção brasileira, para falar desse duelo tão esperado, que é sempre o super clássico Brasil e Argentina, o comentarista que não esconde o jogo.
Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Mário. O que a gente pode esperar desse Brasil e Argentina amanhã? Será que vai ter jogo dessa vez? Deve ter, né?
Esperamos que sim. A Argentina deu uma de Argentina e levou o jogo para San Juan. Não tem explicação.
Né? Todo mundo pensava que fosse Buenos Aires.
Não tem explicação. O jogo tem que ser... O maior clássico sul-americano tem que ser no maior palco da Argentina em um dos maiores... do continente, que é jogar no Monumental de Núñez. Aí os caras pegam, com todo respeito, a San Juan e levam o jogo para um galinheiro lá em San Juan. Se bem que o estádio é moderno, mas é pequeno.
É pequeno.
A torcida vai pressionar. Isso aí está fora de moda. Isso aí já está fora de moda. Mas os argentinos, que na Europa não se comportam assim, curiosamente, quando eles vão para lá, eles se comportam melhor do que os brasileiros, sabia? Olha, eles jogam, inclusive, eles são mais obedientes ao regulamento do clube que o próprio brasileiro.
O estádio San Juan tem capacidade para 25 mil pessoas, foi inaugurado recentemente, em 2011, ou seja, um estádio de apenas 10 anos.
Então, um galinheiro novo. Ué, um galinheiro novo.
É verdade,
25 mil pessoas,
quer
é um galinheiro
fazer
um novo.
Antigo alçapão, né?
O sapão está fora de moda.
Está fora de moda.
Já estamos na moda da arena.
Agora, são as melhores seleções da América do Sul. Praticamente já podemos. O Brasil já está matematicamente, a Argentina bem perto.
Eu acho
bem de vitória, né? A Argentina ganhou do Uruguai, inclusive, em Montevidéu.
Eu acho que eu falei aqui no Bate-Bola que enquanto o regulamento determinar que 10 países jogam todos contra todos e 4 se classificam, eu viro mico de 5, saio de Baiana no carnaval, que também não tem nada com. Já saí de saiote também, porque o Brasil vai se classificar e a Argentina também. Agora, vale a rivalidade sul-americana e como vai ter um jogo aqui, porque vai ter um jogo aqui, um dia vai ter esse jogo.
Vai ter, com certeza.
Aí eles vão devagar, porque eu conheço, eles são milongueiros, eles realmente nos tratam muito bem fora do campo, com raras e meritórias exceções. Meritórias não, erradas as exceções, mas no jogo eles são milongueiros. O levar para San Juan me lembra aquele jogo que o Brasil jogou num gramado péssimo na Copa de 78. Eu espero que o gramado seja bom.
Então amanhã a gente vai conferir pela Rádio Nacional.
Eu tô nessa.
Tá nessa, o Mário Silva com esse jogo amanhã. A partir das 8 horas tem a transmissão da Rádio Nacional, 8 horas da noite, hora de Brasília. Agora vamos falar do aniversariante do dia. Parabéns, Flamengo, completando 126 anos. Hoje teve inauguração do busto do Raul Plasma, do zagueiro Mose, campeões do mundo. Justas as homenagens, né, Mário?
Sim, eu acho que todo aquele elenco que foi campeão do mundo merece um panteão, né? Seria interessante até montar um panteão com vários bustos, já que tem o Raul.
Está sendo montado.
Tem o Mose, acho que aos poucos está sendo feito. Foi um dos grandes times do Flamengo nesses quase, posso dizer, 60 anos que eu vejo o Flamengo jogar, né? Porque com 10, 12 anos você tem a memória ainda, você não tem muita... Mas eu vi o Flamengo do Dida, do Babá, do Evaristo. E esse time é um dos grandes times do Flamengo e que merece todas as homenagens. Acho válida. O Flamengo completando 126 anos. Foi pena que não foi campeão no seu centenário, que o Renato e o Raílton tiraram o campeonato. Mas eu tenho certeza que a imensa torcida do Flamengo tem mais a comemorar que a chorar.
Exatamente. Você falou dessa geração super vitoriosa já na história do Flamengo. Agora tem uma outra que também está querendo deixar seu nome na história. Ontem goleou o São Paulo de Rogério Ceni sem piedade em pleno Morumbi. E todos os detalhes desta vitória do Mengão com o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
Muito boa tarde, meu amigo RR. Boa tarde aos ouvintes ligados no programa Bate Bola Nacional. O Clube de Regatas do Flamengo completa nesta segunda-feira 126 anos desde a sua fundação. A comemoração acontece um dia após bater o São Paulo por 4-0 e saltar para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada na casa do tricolor paulista, no Morumbi. Após o jogo, o técnico Renato Gaúcho falou sobre a evolução da equipe visando a final da Libertadores contra o Palmeiras no próximo dia 27.
Eu acho que o mais importante de tudo é a gente seguir o nosso planejamento, a nossa programação que a gente fez alguns dias atrás. Você vê que a gente teve um tempo maior para recuperar alguns jogadores. Estou feliz pelo que o grupo vem fazendo. Então, acho que é importante, no momento como esse, enfrentar grandes equipes e a equipe jogar bem. Até porque no próximo dia 27 não tem favoritismo, tanto de Flamengo como de Palmeiras. Qualquer um pode conquistar, mas é importante você chegar num momento desse com os jogadores em alta.
O São Paulo jogou com um jogador a menos desde os 9 minutos de jogo, quando Calleri foi expulso devido a uma falta dura em cima de Davi Luiz. Com 2 gols marcados na partida, Michael se tornou o artilheiro da competição com 3 gols marcados. Os rubro-negros voltam a campo na quarta-feira que vem para enfrentar o Corinthians no Maracanã. Já o São Paulo vive situação delicada no Brasileirão. Se encontra na 15ª colocação, a 2 pontos do Juventude, o primeiro da zona de rebaixamento. Sobre o momento tricolor, o técnico Rogério Ceni explica como superá-lo.
Com tranquilidade, não tem nada que vai acontecer aqui. Vai ser com muito, muito trabalho, sofrimento, passando sufoco. Mas nós vamos ter que, de uma maneira ou outra, fazer com que esse time vença um jogo o mais rápido possível. Uma vitória nos ajudaria muito nesse momento. E temos confrontos diretos também com outras equipes. Vamos ter que jogar um campeonato à parte. Infelizmente, não era isso que o torcedor São Paulino queria. Não era isso que a gente queria ver. Mas é o que nós temos no momento e temos que enfrentar de cabeça erguida essa situação difícil.
O próximo compromisso dos São Paulinos será o clássico com o Palmeiras no Allianz Parque, também na quarta-feira. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Obrigado, Rafa, aí pelas notícias de Flamengo e São Paulo. Mário,
oi.
Não é Páscoa, mas foi um chocolate, hein?
Foi um chocolate e realmente o Flamengo ganhou o jogo nos 10 minutos iniciais.
Com aquela marcação.
Ganhou o jogo ali, porque ganhou porque fez 2 gols em 3 minutos, né? Isso desmonta qualquer time. É difícil você dar a volta, já aconteceu, mas é difícil você dar a volta numa situação dessa. E depois, com a expulsão, que foi uma expulsão justa, porque o jogador Calleri entrou para quebrar, por sorte, primeiro que o Davi Luiz não estava com o pé preso na grama. E segundo que a trava pegou na canela.
Necessário um
e, ali,
lá,
é, e ali longe. Tem proteção, eles jogam com caneleira. Então aquilo protege. Mesmo assim, ele saiu machucado. E esse que é o grande problema do Flamengo, é porque ele sai com uma vitória aqui. Adianta, mas não adianta muito, porque a gente não sabe se o Flamengo. Se, porque não adianta ganhar todos se o Atlético não perder. Isso é ponto passivo. Mas pode perder jogadores importantes pelo que vem pela frente. É uma dúvida, é uma. Tem um grande filme aí com aquela. Tá me fugindo. A escolha de Sofia. É uma escolha de Sofia.
É, porque, dia 27 tá logo aí.
É, você não sabe. 12 dias apenas. Você não sabe o que você vai fazer, mas já tem Corinthians quarta-feira. Como é que faz?
É complicado. Um bom
mas elenco. Por outro lado, o Arrascaeta vai jogar? Se ele vai jogar, ele tem que entrar para jogar, porque ele tem garra ritmo.
Tem garra ritmo.
Então é uma escolha de Sofia, tanto pro Renato como também pro Abel. Não se iludam, é a mesma coisa.
Agora, Mário, te surpreende o Michael, artilheiro do Campeonato Brasileiro?
Olha, o Michael é uma surpresa agradabilíssima. E o que ele jogava, a gente sabe que ele
bom
jogava.
Bom futebol,
ele,
né?
Bom futebol.
Fazer coisas diferentes.
É, porque ele foi o jogador revelação. Goiás,
sim.
O revelação.
Exatamente.
Mas lá, ele trabalhava pros outros. Ele trabalhava pros outros. No Flamengo, ele trabalha pros outros e tá utilizando uma ferramenta que ele pouco utilizou no Goiás. Que é essa cortada para dentro e bater forte, que é o que ele estava fazendo e fez.
Quando não chuta, ele cruza.
É, porque o gol que ele fez pro segundo sai de um chute que ele dá e o goleiro defende.
Sim.
Então, realmente, é um jogador...
E aquela que tá... matada de bola? Que coisa linda.
É, aquilo eu considerei ridículo a atuação do jogador de São Paulo.
É, não fez nenhum.
Porque ele não fez nada.
Desmereceu
pior
ninguém.
Fez o Edmundo rebolando na frente muito do jogador pior. Do Botafogo. Isso é que foi gozação. O Bangu teve um jogador chamado Vermelho que cruzava na corrida de letra e batia escanteio de letra. Era uma habilidade que ele tinha. Que se o Garrincha joga hoje, ia apanhar de mão.
É porque
ele ia e voltava 4-5 vezes.
Agora, Mário, rapidamente, o São Paulo do Rogério Ceni, torcedor tricolor paulista, pode ficar preocupado com o rebaixamento?
Pode, porque o São Paulo também é um sobe e desce danado. Se perder do Palmeiras, o problema é os outros que estão chegando junto, tem que chegar também. Também não adianta perder e os fortes perder, o outro perder, fica tudo igual. Agora, é preocupante realmente, porque o São Paulo tem um bom time.
Tem um bom
tem
time.
Tem bons jogadores. Mas ontem, há muito tempo que eu não vi um time tão
para
baixo, apático.
Nós não vamos ficar apático, vamos acelerar.
Fórmula 1.
Em Interlagos, Hamilton igualou o número de vitórias do Brasil na história da Fórmula 1, com 101 vitórias. Se somarmos as 41 de Ayrton Senna, 23 de Piquet, 14 de Emerson Fittipaldi, 11 de Rubens Barrichello, 11 de Felipe Massa, o inglês já tem todas essas vitórias, Mário. E fez uma homenagem muito bonita ao Ayrton Senna, né?
É verdade. Ninguém esperava, não estava programado. Ninguém disse eu sabia. É porque não sabia, ninguém sabia. Emocionou o Sérgio Maurício, que foi nosso companheiro que estava narrando. E foi muito bonito a homenagem. Isso demonstra que ele realmente, ele sempre disse que tinha o Ayrton Senna
como ídolo
e fez conseguiu uma vitória muito boa, uma bela vitória, né, no autódromo de Interlagos. E está na luta do campeonato, volta para a luta do campeonato e essa luta vai até o final. Há uma oscilação muito grande em carros de Fórmula 1, né?
Com 2 gols de Iago Felipe e de virada, o Flusão impediu a 7ª vitória seguida do Palmeiras. Rafael Monteiro está de volta para contar pra gente.
O Fluminense venceu o Palmeiras por 2-1 de virada e se mantém lutando por uma vaga na Copa Libertadores da América no ano que vem. Dudu marcou para o clube paulista. Já Iago Felipe fez os 2 para os cariocas. Após a partida, o técnico Marcão deu nota 10 para o goleador do jogo.
Hoje é nota 10, né? Que, na verdade, ele, como todo o grupo, mas ele em especial pelo fato de ter feito os 2 gols, ele marcou, ele jogou, ele incendiou o jogo. É um cara que compete muito e era um jogo que a gente precisava competir, né? Você vê a equipe do Palmeiras, é uma equipe... está disputando, né, uma final de Libertadores, equipe de alto nível, com jogadores em todos eles de qualidade, sair um entre o outro e mantém um nível de excelência, de qualidade. E para a gente vencer essa equipe do Palmeiras tinha que ser desse jeito. E o Iago, no início da semana, ele já estava com esse espírito. E a gente sempre fala assim, quando a nossa equipe entra nesse modelo, com essa disposição, com essa entrega, dificilmente a nossa equipe é derrotada.
Na próxima rodada, o tricolor carioca vai visitar o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Já o Palmeiras terá o clássico contra o São Paulo no Allianz Parque, e o técnico Abel Ferreira fala sobre o confronto.
O próximo jogo vale 3 pontos. Nossa obrigação é entrar em todos os jogos para ganhar, como era este. Entramos muito bem, mas na segunda parte não temos capacidade de manter o nosso nível. Próximo jogo, vamos ver como é que a equipa recupera. Temos 2 dias para preparar o próximo jogo e vamos escolher aqueles que tiverem em melhores condições físicas para nos dar uma boa resposta em casa.
Após o apito final, houve discussão entre jogadores do Fluminense e Palmeiras. O saldo do desentendimento foram 3 cartões vermelhos. Dudu e Deverson foram expulsos pelo Alviverde, enquanto Fred também foi punido com expulsão. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Campeonato Brasileiro Série B.
Hoje é dia de Botafogo, que tenta tomar a liderança do Curitiba, que venceu o Brasil de Pelotas por 2-1. Quem vai falar sobre esse jogo é o lateral Marco Antônio.
É uma marca que eu já carrego comigo, né? Sempre quando eu faço os gols, eu gosto de fazer a letra L, que é em nome da minha esposa, Larissa. Amanhã ela vai estar presente. Espero sim fazer um gol com ela presente aí, né? É uma pessoa muito especial na minha vida. Desde quando eu conheci ela, a gente se dá super bem. Uma amiga, uma mulher muito especial, assim, que Deus colocou na minha vida. Então, esse L é em dedicação a ela. Espero fazer gols amanhã e ela aí presente aí, que vai ser uma felicidade enorme, não só para ela, mas para mim também e para todos os torcedores.
Tá aí o lateral Marco Antônio, vai jogar pelo Botafogo hoje, o Botafogo tentando voltar para a liderança da Série B, e também tem Vasco e Vila Nova, jogo que é apenas para cumprir tabela, já que o Vasco não vai voltar para a Série A, não tem mais essa chance. Mário, um pacotão, primeiro um belo jogo entre Fluminense e Palmeiras, e uma virada de vitória, ninguém esperava.
É, uma surpresa, eu me surpreendi, porque tem que lembrar que o Palmeiras também tem a mesma maratona do que o Flamengo. Ele só falava maratona dos jogos, mas o Flamengo e o Palmeiras também, ó. Quarta-feira tá de novo. Botafogo deve carimbar hoje o passaporte e o Vasco realmente que começa a trabalhar o mais cedo possível para reformular e acertar ano que vem.
Campeonato Brasileiro Série D.
Sábado, a TV Brasil transmitiu a final entre Aparecidense contra a Campinense da Paraíba. A Aparecidense tinha vencido o primeiro jogo por 1-0, segurou o empate em casa e comemorou aí o acesso à Série C. O jogo foi no estádio Aníbal de Toledo e rapidamente vamos ouvir um dos heróis, o goleiro Pedro Henrique.
Merece, especialmente para minha filha que nasceu nesse ano e só vem acontecendo coisas boas na minha vida. Eu como morador de Aparecida e atleta desse clube desde 2013, não tem como descrever o que eu estou sentindo. Eu vi a ascensão desse clube quase que desde o início, passando por anos aí de dificuldades, questionamentos, mas não tinha outra equipe nessa Série D que merecesse mais que a gente. Parabéns para todo mundo.
Parabéns para Aparecidense, final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais às 18h40 em No Mundo da Bola. E o Bate-Bola volta amanhã, na terça-feira, ao 12h40. Bom feriado para todos!
Bate-Bola, 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 Bate-Bola. Bate-Bola Nacional.